Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Doze horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Rede UniFTC, Supermoda Ilhéus, Shopping Jequitibá e Supermercados Meira. Bem, a partir de agora os nossos ouvintes vão ficar bem informados com as notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
Isso mesmo, 12h40, aqui no Noticiário Regional, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Vamos conversar com a seguinte informação. Olha, maqueiros do Hospital Regional Costa do Cacau participam de treinamento sobre suporte básico de vida. Na última quinta-feira, dia 25, maqueiros que trabalham no Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, participaram de um treinamento sobre suporte básico de vida. Protocolo de atendimento no qual se estabelece o reconhecimento e a realização das manobras de ressuscitação cardiopulmonar. A atividade foi conduzida pelo enfermeiro Caio Pires, coordenador da emergência da unidade hospitalar, e durante a orientação foram repassadas informações que o suporte básico de vida é o conjunto de medidas que podem ser iniciadas por qualquer pessoa treinada com a finalidade de reduzir o índice de mortes e, consequentemente, salvar vidas. De acordo com o enfermeiro, o treinamento sobre parada cardiorrespiratória transmitiu conhecimento teórico e as práticas que podem ser aplicadas na ressuscitação cardiopulmonar. Ele disse: conversamos sobre o suporte básico de vida, como detectar uma parada cardiorrespiratória e as condutas após parada para reanimação, assegurou o enfermeiro Caio Pires, que ressaltou também a importância deste tipo de treinamento para profissionais que transportam os pacientes entre os diversos setores do hospital. Ele comentou que no Hospital Regional Costa do Cacau, os maqueiros recebem as capacitações necessárias para exercerem suas atividades. Estão bem presentes na assistência hospitalar, portanto, esta capacitação sobre o SBV é fundamental para eles e pode salvar vidas, concluiu o enfermeiro Caio Pires, né? Então é realmente muito importante se os maqueiros estarem treinados, né? Para dar esse suporte básico aí de vida. Isso é muito importante mesmo, que ajuda, né, gente? Esse tipo de atendimento realmente pode salvar vidas, sim. Salva vidas. 12 horas e 42 minutinhos, mudando de assunto, Renato. Vamos passar pelo extremo sul da Bahia, que mais de 600 quilos de maconha, crack e cocaína são incinerados pela polícia, né?
É isso aí, Kátia. A polícia de Onápolis, no extremo sul da Bahia, incinerou na última quarta-feira, portanto ontem, 670 quilos de maconha, crack e cocaína. As drogas foram apreendidas em ações de combate ao tráfico de drogas. Em nota, a polícia afirma que o material destruído era resultado de grandes operações realizadas pela corporação do município e o que resultaram na prisão de diversos envolvidos com o tráfico. À frente da incineração está a 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, Corpim Eunápolis. A incineração, de acordo com a polícia, seguiu os procedimentos previstos na legislação e foi acompanhada pela Vigilância Sanitária do município e por um oficial de justiça da 2ª Vara Criminal da comarca de Eunápolis.
Então tá aí, né, gente? A polícia fazendo esse trabalho aí lá no extremo sul da Bahia, incinerando droga. 12 horas e 43 minutos, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Pois é, são 12 horas e 43 minutos, nós vamos, está liberada, aliás, né, a participação do ouvinte pelo WhatsApp, tá? 988291029, tanto a mensagem escrita como a mensagem de áudio de 30 segundos, no máximo 40 segundinhos, tá bom? E claro, você pode ligar no 3675-2000, tá bom? Então, você liga aqui pra gente Você liga aqui pra gente e fala conosco ao vivo por telefone. Como está liberada a participação do ouvinte, a gente vai começar a divulgar mensagens aí do WhatsApp, né, Renato? Temos mensagens escritas e temos uma mensagem de áudio também, né?
Exatamente. Olha aí, lembrando que a participação pelo telefone 3675-2436.
Eu falei 2000, né?
Foi.
Desculpa, viu, gente? O 2000 não tá funcionando, a gente não consegue colocar pra funcionar, que é uma questão da operadora. Mas, repetindo, 3675-2436. 3675-2436. Obrigada, Renato, por lembrar.
Okay.
E o que temos no WhatsApp?
Vamos lá, então. Boa tarde, Kátia. Que Deus abençoe a nossa tarde hoje e sempre. Aqui é a Jandira, do Banco do Pedro. É um prazer falar com vocês novamente. Estava sem celular, mas comprei um e estou ligadinha na Gabi. Uma quinta-feira abençoada. Para você também, viu, minha querida? A Joelma Anunciação do Iguape pede aqui que a gente divulgue no dia 10 de setembro, próximo sábado, a Feira Arte, Norte, tá bom? A 8ª edição, com som ao vivo na praça, alimentação, artesanato, sorteio de brindes. A Joelma Anunciação agradece o apoio também da Rádio Gabriela FM e do Jornal do Meio Dia.
Pronto, então tá aí essa divulgação aí que o Renato acabou de fazer. Olha, por falar em divulgação, cadê? Teve um ouvinte que me enviou aqui no direct do Instagram, pedindo, né, para o pessoal ajudar aí uma pessoa que está em tratamento de saúde, está fazendo uma rifa, né? São 12 prêmios, a cartela custa apenas R$10, tá? Vai ser lá no condomínio Sol e Mar, quadra E, tá bom? Agora tá faltando mais detalhes aqui, viu, gente? Precisa de... Ligue para 739-8899-7828. 988-99-7828. Fale com Vanesca Lima. Ela pode tirar sua dúvida aí. E ela tá vendendo também essas cartelas deste bingo. São 12 prêmios aí, um monte de eletroeletrônico, eletrodoméstico, tá? Em prol da saúde de um menino que tá precisando muito, tá? Da nossa ajuda. Bem, deixa eu ver quem mais aqui, gente. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Vanesca Lima. Obrigada pelo carinho, tá? Um beijo pra você. Temos ouvinte na linha, Renato? Ah, que maravilha. Vamos falar com o nosso ouvinte. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia. Quem tá falando aqui é a Dilso, da Lagoa Encantada.
Pois não, Adilson.
Kátia, nesse momento agora, como se diz, atira o canhão é pro nosso Coronel Festa. É porque o processo é esse. Lagoa Encantada é o único lugar que antes da pandemia já tinha os horários menos do que os outros locais, certo? Que a gente, os moradores daqui não podem trabalhar na cidade porque o ônibus era até 16 horas. E agora, depois da pandemia, piorou a situação. A gente só tem um horário vindo de lá para cá, 10 para 15, saindo daqui 6 horas e meio-dia e saindo daqui 1h40. Quer dizer, pra gente fica difícil. Às vezes você vai na cidade resolver um pequeno detalhe, como eu fui essa semana lá na Coeba, 8h30 estava desocupado. Então, quer dizer, você tem que esperar da meio-dia para vir embora. Então, se o Coronel Festa entrou para organizar esse lado, é que a gente está pedindo encarecidamente que ele libere mais os outros horários que era de 9 horas e às 16 horas vim lá para cá para ficar melhor para a Lagoa Encantada. Entendeu? Porque desse jeito não dá. Do jeito que está aí, fica difícil. Entendeu? Fica difícil viver nesse léu, no mundo que nós vemos sobre os políticos aí, principalmente o prefeito. Entendeu? E chamar também a atenção aí do nosso amigo secretário do interior, Nino Valverde, em dizer que Lagoa Encantada está precisando também do maquinário aqui, que a estrada não está mais 100%. A liberdade não está nem mais 20%. Está feia a estrada também. Então, nós pedimos o socorro imediatamente sobre o horário do transporte e a estrada. E a Lagoa Encantada, se ele estiver nos ouvindo e vir fazer isso, nós agradecemos a ele por isso. Entendeu? Em cima da política, nós estamos já em cima da política. Os horários não voltou o normal. E será que eles vão deixar passar? Fica difícil, né, Tati?
Entendo, amigo. Obrigada por sua participação, viu? Boa tarde aí, um abraço para todos da Lagoa Encantada. Infelizmente, uma triste realidade em Ilhéus, né? Essa coisa da falta de transporte público que realmente atenda, né, a demanda. A gente sabe que os moradores das áreas centrais aqui do município de Ilhéus já reclamam, imagino que mora em áreas mais distantes, como é o caso da Lagoa Encantada, né? E a gente espera, sim, uma hora ver essa questão do transporte público, né, o coletivo em Ilhéus, realmente oferecendo um serviço de qualidade à população. É o que a gente mais espera. 12 horas e 49 minutos, vamos soltar o áudio de um ouvinte que nos procurou hoje mais cedo. Ele está bem chateado e revoltado, né? Porque ele precisa renovar a carteira de habilitação e não consegue entrar no SAC ou no DETRAN para fazer isso, porque ele só tem 2 doses de vacina contra a Covid-19, e aí o ditador do senhor Rui Costa, né, proibiu aí que as pessoas entrem num SAC ou no DETRAN, por exemplo, para fazer a renovação da sua habilitação. Está exigindo a partir de 3 doses da vacina da Covid. Mas vamos ouvir aí o que diz esse cidadão que paga os seus impostos. Ele é morador daqui de Ilhéus. Vamos lá.
Bom dia, senhor Coutinho, Neto, grande radialista esportivo, senhora Kátia Gomes, grande radialista de notícias. Quero aqui prestar um protesto contra a questão de acesso ao SAC de Ilhéus. Creio que isso esteja acontecendo na Bahia toda. Eu fui regularizar uma habilitação para atualizar minha carteira de motorista e me deparei com a dificuldade de acesso ao SAC para buscar a carteira. E dentro desse contexto, vi várias pessoas na fila com problemas para resolver dentro do SAC, sem condições de acesso ao SAC, simplesmente pelo motivo de não terem 3 doses de vacina ou mais. Eu acho isso uma forma muito agressiva do governo estadual agir, visto que em outros órgãos públicos e privados não existem mais essa necessidade. Então, quero deixar aqui minha solicitação de atenção ao governo municipal, ao governo federal. Isso tem que partir daqui, da gente, da sociedade civil por um todo, para tentar excluir isso, eximir isso, essa obrigatoriedade, visto que no máximo, eu entendo que o uso de uma máscara, como foi tão divulgado aí, é suficiente para evitar o contágio. Então, faço aqui meu protesto e peço aos ouvintes que se rebelem também, que participem ativamente da questão, porque muitos estão sendo afetados e os próximos que precisarem desse tipo de serviço também notarão o absurdo que está sendo cometido pelo governo do estado.
Pois é, né, minha gente? Essa é uma triste realidade que está acontecendo na Bahia. Onde já se viu isso? Você não poder entrar num saque, para renovar sua carteira de habilitação, para pegar sua carteira de habilitação, porque você só tem 2 doses da vacina contra a Covid-19. Seja 200 doses aí dessas da vacina de Covid-19, se você tomar, é bom que tome a vacina, óbvio. Agora, você, mesmo vacinado, você pega a Covid e você transmite. Eu entendo se o governador exigir que as pessoas entrem nesses órgãos públicos usando máscara. Entendo. Eu, por exemplo, faço isso até hoje. Boto minha máscara e entro antes que exijam que eu bote a máscara, né? Agora, exigir que a pessoa tenha no mínimo 3 doses da vacina da Covid para entrar no SAC para renovar uma habilitação, isso é ditatorial. É uma falta de respeito, é um absurdo essa exigência do senhor governador Rui Costa. Tem diversas pessoas com habilitação na Bahia, tá? Habilitação de motorista vencida porque não consegue renovar por conta dessa exigência. Gente que, inclusive, que não pode tomar mais vacina porque teve problema sério aí de saúde, e eu conheço pessoas, tá? Que não pode tomar mais nenhuma dose por conta disso. E aí a pessoa não pode entrar no SAC para renovar sua habilitação. Conheço, inclusive, pessoas que querem entrar no SAC, naquele setor lá do Detran, para negociar o IPVA e pagar, e não conseguem entrar. Gente, isso é o cúmulo do absurdo. Como é que o baiano vai ficar nessa situação, o governador ruim Costa? Porque o senhor está se tornando a pior pessoa do mundo em fazer isso. Nossa, o cara foi capaz de proibir, não deixou aposentado do Estado, né, entrar no SAC para fazer o cadastro lá, a renovação do seu cadastro, né, para receber suas pensões, porque a pessoa só tinha duas doses da Covid-19. Ele foi capaz de deixar aposentado sem receber o seu dinheiro, né, por causa disso. Então ele não tá nem aí se a pessoa tem que renovar a habilitação. Isso é o cúmulo do absurdo, gente. Diversos órgãos públicos não estão proibindo, não estão exigindo aí quantidade de doses de vacina, não. Eu acho que o correto é exigir a máscara. É correto, sim, entendeu? Por aí, ande quem sem máscara quem quiser, obviamente, é normal também. Cada um tem o seu direito de ir e vir. Aí, mas se tiver lá exigência para você entrar no órgão público utilizando máscara, ótimo, maravilha, acho que não custa nada a pessoa botar a máscara e entrar. Agora, exigir, Renato, que a pessoa só pode entrar se tiver a partir de 3 doses de vacina de Covid-19? Gente, a habilitação de motorista é coisa séria, Renato. A pessoa precisa. E isso tá ocorrendo, sim, em toda a Bahia. As pessoas vêm me procurando há muito tempo, tá? Eu tenho acompanhado esse tipo de problema e hoje, quando esse ouvinte nos procurou, eu falei, não, nós vamos colocar assim no ar o seu áudio, porque é um cúmulo do absurdo isso, uma falta de respeito. Então você, presta atenção, nós estamos no ano eleitoral, cuidado o que você vai fazer na urna, cuidado, porque muitos ditadores querem permanecer no poder, muito cuidado, e vão controlar cada vez mais a sua vida. Infelizmente, acordem, é inaceitável essa postura do governador Rui Costa, essa exigência ridícula. Você tem que ter a partir de 3 doses da vacina da Covid-19 para entrar num saque para fazer um serviço essencial. É brincadeira, né? Que falta de respeito. Só aqui na Bahia, pelo amor de Deus. 12 horas e 56 minutos, temos mais denúncia ou reclamação de ouvinte aí, Renato, no nosso WhatsApp?
Tem apenas o ouvinte mandando um alô para você, né? Boa tarde, Kátia Gomes, aqui é o Cacau Fotografia. Faz tempo que acompanho o jornal, que não acompanhava o jornal do meio-dia. Olha. E hoje estou tendo a alegria de ouvir a sua voz. Sucesso!
Obrigada, Cacau Fotografias, um abraço para você, obrigada, meu querido, pela audiência. Olha, ouça mais o Jornal do Meio-Dia, hein? Ai, vamos aqui de informação. Olha, polícia faz operação contra golpes a empresas de pagamento automático de pedágio e estacionamento. Então, a Polícia Civil iniciou na manhã de hoje uma operação de combate a golpes contra uma empresa de pagamento automático de pedágio e estacionamento. A ação é realizada em Salvador e em Feira de Santana. De acordo com a polícia, ex-empregados e atuais funcionários da empresa se juntaram para praticar fraudes no sistema, cadastrando adesivos de pagamento automático em carros. Esses adesivos eram vinculados a nomes e cartões de crédito de pessoas que não sabiam do golpe. Além disso, cartões de combustível da empresa também eram fraudados pelos investigados. O prejuízo causado foi de mais de 200 mil reais, e conforme a Polícia Civil, havia um outro em Feira de Santana. Ao todo, a operação Non-Stop cumpre 16 mandados de busca e apreensão para obter documentos, computadores e aparelhos eletrônicos usados para as fraudes. Esse material será investigado. Olha, você já deve estar se perguntando, cadê o repórter Coutinho Neto? Pois é, ele também está de férias, retorna ao ar dia 19 de setembro. Olha que maravilha. Então, já Coutinho retorna aí conosco e Marcos Bezerra retorna no início do mês de outubro. Temos ouvinte na linha, Renato?
Tem sim, Kátia.
Opa, boa tarde, quem fala e de onde?
Alô, boa tarde, conterrâneos, Verde Boy, Kátia, vocês é 100% audiência.
Boa tarde, quem fala?
É sobre o estado da nossa Bahia, realmente é verdade. Em Alagoinhas acontece a mesma coisa. Aí para nós no sul da Bahia, em Maza. Em Alagoinhas é Saai. Chegou lá, me exigiram 4 doses da vacina para poder entrar no atendimento do Saai. que a empresa é, que fornece a água da cidade. É uma vergonha. É uma vergonha. Em nenhum lugar do Brasil a pessoa entra com uma vacina, duas, três, quatro vacinas. E muitas vezes também é o da instituição, da direção do SAC, que faz essas leis antigas também, faz cumprir, atrasando a vida de todo mundo.
Exatamente, meu amigo. Tá bagunçando aí a vida das pessoas, né? Um cúmulo do absurdo. Isso vem ocorrendo aí em toda a Bahia porque é uma exigência do governador Ruim Costa, esse ditador, que ele é um ditador sim, uma falta de absurdo, ele querer controlar quantas doses de vacina você tem que tomar, gente. Isso é o cúmulo do absurdo e não deixar você organizar a sua vida. Você não pode renovar uma habilitação, não pode entrar num saque porque só tem duas doses de vacina, me poupe, viu? Inadmissível essa sua postura, viu, governador? Por enquanto o senhor é governador, né? Bem, é uma hora da tarde já, Renato, então nós vamos para as últimas notícias, né, do Jornal do Meio Dia, porque daqui a pouquinho a gente finaliza o programa, porque você sabe, né, caro ouvinte, por conta do horário eleitoral gratuito no rádio, o programa está menor. Renato, dá uma boa notícia, por gentileza, aí, para quem abastece o veículo, porque a Petrobras reduz em 7% preço de venda da gasolina para distribuidoras.
Pois é, a Petrobras anunciou a redução do preço médio de venda de gasolina para as distribuidoras. O valor passará de R$ 3,53 para R$ 3,28 por litro, uma redução de 25 centavos por litro a partir de amanhã, o que representa uma queda de 7,08%. A redução desta quinta-feira é a quarta anunciada pela companhia em menos de 2 meses. Abre aspas. Essa redução acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações internacionais e da taxa de câmbio, disse a estatal em nota. A petroleira diz ainda que, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da companhia no preço ao consumidor passará de R$ 2,57 em média para R$ 2,39 a cada litro vendido na bomba.
Que baixa cada vez mais o valor da gasolina, né? O povo agradece. Olha, tem uma reclamação aqui também, outra denúncia, né, que algumas pessoas têm me procurado para reclamar sobre transporte público. São moradores ali do loteamento Praia Dourada, que fica na Praia Linda dos Milionários, faz parte do bairro Nossa Senhora da Vitória, tá? Esses moradores estão indignados com o setor de transporte público da nossa cidade, né, de Ilhéus, pois não dispõe de ônibus circulares nos horários de estudantes, para atender, né, estudantes da UESC, que retornam para casa, tá? No caso, às 10h10 da noite. Aí você sai da UESC, 10 horas da noite, não tem um ônibus 10h10, por exemplo, né? Para essas pessoas retornarem, né? Lá da UESC para a Praia do Sul. Então, 10h10 da noite, não tem ônibus via Metro, São Miguel, Rota, não tem. Né, ônibus que atenda aí esses estudantes. Eles estão tendo que pagar Uber diariamente e os estudantes estão revoltados, dizendo que está muito caro para eles, está pesado, isso é um absurdo, pois o loteamento Praia Dourada cresceu muito. O IPTU, inclusive, que eles pagam é caríssimo. E é verdade que eu tenho muitos amigos ali e eles já me mostraram. E aí, a prefeitura está alheia a essa situação, né, seu prefeito Mário Alexandre? Né? Não resolve nada. Então, os moradores ali do loteamento Praia Dourada, que fica na Praia do Sul ali, faz parte do bairro Nossa Senhora da Vitória, porque esse é o endereço, tem lá o CEP e o bairro Nossa Senhora da Vitória. Eles estão indignados, pedindo uma solução urgente. Como é que os estudantes de Olivença também vão fazer para chegar ou sair da universidade. E existe outro problema também, não só os estudantes da UESC, mas tem os estudantes também da Universidade Federal do Sul da Bahia, UFSB, que reclamam também de problema de ônibus coletivo, viu, Renato, para ir, para vir. É uma tristeza o que acontece em Ilhéus em relação ao transporte público. É uma vergonha esta realidade em Ilhéus. Mas eu já disse a vocês, isso só muda quando o povo acordar e tirar essa gestão pública municipal que está aí fazendo hora com a cara do povo. Porque o que Ilhéus precisa é o de um gestor público decente, que realmente se preocupa em organizar a cidade, se preocupa em resolver os problemas da população, tá? E que se preocupa em ser gestor público e não de só fazer politicagem para eleger candidata. Essa que é a verdade, tá? Então acordem, tá bom? E é uma vergonha, fica aqui o nosso repúdio, viu, senhor prefeito de Ilhéus? É um cúmulo de absurdos, os estudantes da UESC, da UFSB, vêm sofrendo diariamente com esse problema de falta de transporte. Principalmente quem estuda à noite, viu? Aí fica difícil, né? Como é que não tem um ônibus coletivo, Renato, para atender esse pessoal que sai da UESC à noite? Você fica pagando Uber todo dia? É difícil, viu? É pesado, meu amigo. É pesado no bolso, tá? Bem, a nossa última notícia aqui no Jornal do Meio-Dia também, pelo menos, é uma boa notícia para os nossos ouvintes. É sobre a economia brasileira, que cresceu. Então, a economia brasileira registrou um crescimento de 1,2% no segundo trimestre de 2022, em comparação com os três primeiros meses do ano, informou o IBGE. E hoje, né, dia 1º de setembro, o resultado do trimestre é o quarto positivo, né, seguido após o recuo de 0,3% de abril a junho do ano passado. Então, em relação ao mesmo período do ano passado, a alta foi de 3,2%. O resultado veio acima da mediana, né, das expectativas do mercado, que apontava para uma alta de 0,9% a comparação mensal. Com o resultado, o PIB, que é o Produto Interno Bruto, acumula alta de 2,5% no primeiro semestre do ano e fica em 3% acima do patamar pré-pandemia, registrado no quarto trimestre de 2019. Além disso, o desempenho da economia atinge o segundo patamar mais alto da série, atrás apenas do alcançado no primeiro trimestre de 2014, disse aí o IBGE. O PIB, lembrando que é a soma dos bens e serviços finais produzidos no Brasil, que chegou a mais de 2 trilhões em valores correntes. O crescimento no segundo trimestre foi impactado pela alta de 1,3% nos serviços, disse o IBGE. O setor representa cerca de 70% do PIB. Então, que bom, né? Economia brasileira crescendo 1,2% no segundo trimestre de 2022, segundo o IBGE. Né? Notícia muito boa para os brasileiros, né? E também essa questão do desemprego, né, gente? Que vem recuando aí, já caiu 9,1%, também segundo o IBGE. A gente espera que mais empregos sejam gerados no nosso país e que, claro, a economia cresça cada vez mais. Bem, Renato, vamos ter que finalizar, né?
Verdade. Por aqui finaliza mais um Jornal do Meio-Dia.
Vamos ficar por aqui, então, com a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de setembro. Que esse mês seja de muitas bênçãos para cada um de vocês. Olha, se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas... Perdão, amanhã às 12h26. Tá vendo? É o costume. Às 12h26, logo após o horário eleitoral gratuito no rádio, retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda Ilhéus, calçadão da Jade Amado e também na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. E Rede UniFTC, acesse e inscreva-se em vestibular.uniftc.edu.br. Renato, ótima tarde para você, para os nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Está chegando Suzy Luz com mais Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.